Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, UF. Gente, para te dar uma notícia boa e para te ajudar a dar o boa noite, é o nosso primeiro culto online também, gente. Então dá um boa noite aí. Boa noite você que está conectado com a gente em qualquer parte do mundo. Bem-vindo ao UF, que agora também é a sua casa, nosso espaço, culto da nossa igreja. Não é apenas um culto de um nicho, um culto de uma área. É um culto da nossa igreja. Nós estamos muito felizes porque a gente, desde o ano passado, a gente sonhava em proporcionar esse ambiente online também. E hoje, na verdade, começa uma jornada quanto a isso. Agora, só para a gente aqui esclarecer, o online, gente, é para quem não pode vir por algum motivo real, para alguém que está muito longe. Você que está no Recreio, você que mora aqui perto, você que mora longe, mas pode vir. Vem em nome de Jesus, que o online não seja uma barreira, que o online não seja um obstáculo, mas que ele seja uma ferramenta para que nós possamos nos conectar à igreja espalhada por toda a terra. Eu sempre falo no domingo isso. Nós não estamos ligados pela internet, nós estamos ligados pelo Espírito. A internet é o que conecta a gente virtualmente. Então é um tempo novo para a gente, nós como UF temos avançado e nós vamos continuar a avançar em nome de Jesus. Eu vou controlar um pouquinho as piadas, porque agora fica gravado para sempre. Amém? Aleluia. Então, para que nós evitemos haters, vamos continuar aqui na paz do Senhor. Gente, todos nós já sabemos, e talvez fosse muito redundante eu falar, que nós, como Brasil, estamos vivendo um dos momentos mais tristes da nossa história. Nós estamos vivendo um dos momentos mais sofridos, um dos momentos mais dolorosos, de maior crise na história da nação brasileira e uma das maiores tragédias do mundo. Não são poucas as imagens que fazem com que a gente se choque. A gente já tem notícia de crianças mortas, de famílias inteiras mortas, famílias que perderam tudo, famílias que durante 40, 50, 60, 70 anos construíram um patrimônio, ainda que pequeno ou grande, e tudo isso foi por água abaixo. Nós vemos estádios de futebol simplesmente alagados e inundados, animais presos em telhado, casa desabando na hora do resgate. Nós estamos perante um dos momentos mais difíceis da nossa nação. E não importa, Rebeca, se você tem 12 anos, porque você é alguém que tem algo a ver com o que está acontecendo. Não importa se você está na tua faculdade e você acha que nada disso te afeta, porque lá nós somos uma igreja. E segundo um dos maiores pastores que o mundo já viu, chamado Bill Hybels, a igreja local é a esperança do mundo. Escute aqui, UF, igreja, se nós não nos levantarmos nesse momento, se nós não abrirmos a nossa boca, aonde estará a esperança? Se a igreja não se mover em direção ao sofrimento, aonde estará a esperança daqueles que perderam tudo? Se a igreja, se nós como UF, não agirmos de forma prática, não agirmos orando, não agirmos clamando, não agirmos fazendo a diferença, por que nós estamos nos chamando de igreja? Entenda algo e nunca mais esqueça: igreja é a resposta das crises do mundo, igreja representa a voz de Cristo na terra. Não importa o tamanho do sofrimento, não importa o tamanho da angústia, a igreja local, ela é a representação da esperança do mundo. O que significa dizer que eu não estou falando da primeira igreja batista do rei? Eu não estou falando destas paredes, porque essa parede é o local em que nós nos reunimos. Eu estou falando de você, João, de você, Débora. Eu estou falando de você, Luísa. Eu estou falando de você, Ju. De você, Pedro. De você, Tiago. De você, Fabiano. Nós somos a igreja de Cristo, constituída pelo próprio Jesus, batizadas por Ele. Nós precisamos levantar com voz profética, dizendo que apesar das tragédias desse mundo, há um Deus que governa a nossa história. Ter coragem de dizer que ainda que as coisas estejam fora do lugar, Jesus continua sentado no mesmo trono, reinando e governando sobre as nossas vidas. Adeus o sofrimento. Talvez seja uma das matérias, um dos temas mais difíceis de falar. Na verdade, sobre esse ponto, estão as maiores discussões teológicas, discussões muitas sem respostas. Eu poderia dizer a você que nós, ainda essa noite, daremos uma resposta a como o sofrimento e Deus podem ter uma conexão. Pelo menos acho que a gente pode explicar. Então abra a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículo 25. A gente vai ler na versão da NVI, se quiser conectar aí com a gente. Gente, você que está online aí, dá um like aí no vídeo, viu? Compartilha. Aperta o sininho. Sempre quis falar isso. Segue a gente lá no Instagram. É Yuf R? Reio Yuf, que está lá. Reio Yuf, ainda bem que o pastor sabe o Instagram da juventude dele. Reio Yuf, segue a gente, segue lá a igreja do Reio. Compartilha isso para toda a galera jovem que você conhece, adolescente, enfim, velho. Chama geral, vamos assistir aqui, vamos estar juntos. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: Ame ao Senhor o seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, perguntou porque queria justificar. Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus lhe contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caíam na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses três você acha que foi o próximo que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, responde o perito da lei. Vá e faça o mesmo, lhe disse Jesus. Amém? Amém? Gente, esse texto aqui, ele é um dos textos realmente mais conhecidos de toda a Bíblia. Você que gosta de mensagem, gosta de ler, você já provavelmente ouviu muitas mensagens, já leu muito a respeito desse texto. E o que me impressiona na Bíblia é porque a Bíblia pega textos como esse, que nós já lemos muito, e ela renova em nossos corações. A Bíblia é uma mensagem eterna, é uma mensagem do eterno para nós, que se renova em todo o tempo. Sabe, é bem verdade que nós podemos ler um texto da Bíblia várias e várias e várias vezes. E durante várias e várias e várias vezes, Jesus falar de novo, de novo, de novo. É assim comigo em Filipenses 2. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. É um dos textos que eu talvez mais tenha lido e mais tenha interpretado e feito a hermenêutica, enfim. E toda vez que eu leio, parece que algo novo brota dentro do meu coração, porque a palavra de Deus se renova. E é o que eu entendo que Deus fará essa noite. Um perito da lei chega para perto de Jesus e pergunta a ele: Jesus, como eu posso herdar a vida eterna? Jesus devolve a pergunta e o perito diz: ame ao teu próximo ou a ti mesmo. Ame o Senhor teu Deus, ame ao teu próximo ou a ti mesmo. Continuando no diálogo, o perito pergunta quem é o nosso próximo, e Jesus conta uma história. E para me ajudar a contar essa história, eu vou convidar pessoas que vão me ajudar aqui. Eu vou pedir para o Fabiano, para o Corf, virem aqui em cima, por favor. Para o Paz também. Venha, por favor. Eu vou pedir para o Matias, vem cá. Vem, Matias. Tu tá com a cara toda acabada mesmo, Matias? Então vamos embora. Gente, esse é o Matias, é o menino barbudo, noivo da Natália, tá? Vai subir aqui. Ele está careca, com o bigodinho falhado, porque deu algum problema. Tudo bem? Tudo certo? Culto gravado. É isso mesmo. Então, eu vou pedir gentilmente que você se deite aqui no chão. Afinal, esse é o nosso moribundo. Natália, nada contra. Havia um homem que havia recebido uma surra. Havia um homem que havia sido assaltado. Além de apanhar, perdeu tudo. Foi, imagino eu, chutado na cabeça. A Bíblia diz que ele estava em sofrimento. E de repente, coincidentemente, Corfe, por favor. É noivo, tá, gente? Por favor. Pode passar, meu filho. Passa um sacerdote. E ele não faz? Ele faz de novo. Faz de novo. É porque teve uma interpretação muito profunda. Câmera, por favor. Peraí, Pedro. Sobe aqui, meu filho. Gente, eu gostaria muito de dar para esse momento uma vida, sabe? Você que está vendo pela internet, eu sou desse jeito. Não vá embora, não desligue. Faz parte da mensagem. Por incrível que pareça, no final, geralmente faz sentido. Por favor, um acorde menor. Pedro, uma melodia triste. Havia um homem, eu havia perdido tudo. Estou tentando, Matias. Todas as coisas. Apanhou, foi churrado. Um pivete com a camisa do Flamengo. Volta, volta. Um pivete com a camisa do Flamengo. Leva tudo que ele tem. De repente, passa um... Antigo, eu tenho que pregar, meu filho, para. De repente, sacerdote, vamos. Passou na frente dele. E ele não fez nada. E ficou ali o moribundo. E vem passando o levita. Paz, por favor. Aquele que cuidava do templo, que cuidava das coisas, e ele não fez nada. Mas de repente, passa aquele que ninguém gostava, o mal falado, descredibilizado, que sofria preconceito, chamado samaritano. Ele passa, e em um ato espiritual onde os carecas se uniram, ele carrega um homem, por favor. Leva até a hospedagem. É a hospedagem aqui. Paga a hospedagem. Pix. E derrama cuidado sobre a vida de um homem. Ele não... Gente, um aplauso para o nosso momento. Yuf. De arte, criatividade. Alguém contrata o Matias, por favor. Matias, Zion News do Retiro, você está contratado, viu, meu filho? Gente, essa foi a história, de uma maneira diferente para você poder entender. Eu vou dividir aqui rapidamente os personagens para a gente poder compreender o que Deus pode nos ensinar a partir dessa parábola. Em primeiro lugar, nós temos aquele que foi assaltado, aquele que sofria. Gente, é muito interessante porque esse homem, que Jesus não dá detalhes, apenas um detalhe, ele estava num profundo sofrimento. E aí, olha para cá, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Nós não conseguimos explicar todos os sentimentos do mundo, todo o sofrimento da terra. A teologia, ela não dá conta de tudo o que acontece de ruim nesse mundo. Sabe, existem várias explicações. Os céticos vão dizer que o sofrimento é um sintoma que deve ser evitado. Muitos cientistas vão querer fazer com que nós não sintamos mais dor. Sabe, é muito, muito verdade que nós pagamos muito dinheiro para não sentir dor. Nós nem voltamos para profissionais que, ainda que eles estejam fazendo um procedimento que dói, nós não voltamos porque nós falamos que dói muito e nós não queremos mais. Nós fugimos da dor e parece que o homem pós-moderno, a mulher pós-moderna, tem muita dificuldade de resistir a qualquer tipo de desconforto. Qualquer coisa de ruim que aconteça, nós achamos que é o fim do mundo. Nós achamos um culpado, nós culpamos a Deus. Entenda uma coisa, nos momentos de sofrimento da sua vida, não há outro lugar para você estar, senão no colo do Deus Todo-Poderoso. Nos momentos em que as lágrimas caírem sem fim, nos momentos em que a dor vier, sem explicação, nos momentos dos piores diagnósticos da nossa vida, nós não precisamos de uma explicação racional, nós precisamos do cuidado que vem de Deus. Esse é muito um problema que a gente tem. Nós sofremos, nós nos machucamos. E ao invés de ir para perto de Deus, ao invés de buscar o conforto, ao invés de buscar a cura, nós buscamos culpados. Nós buscamos uma compreensão cética. Nós buscamos uma explicação racional para a dor, quando muitas vezes nós não vamos conseguir colocar dentro da nossa caixa humana o que está acontecendo. Não há teologia que dê conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Muitas vezes a teologia não vai dar conta do teu sofrimento, da tua angústia. Talvez tenha gente ouvindo a gente agora num quarto escuro. A racionalidade humana não vai conseguir te tirar daí. É uma dificuldade para nós no sofrimento. Sabe, imagina a dificuldade de um homem como aquele que perdeu tudo. Homem, que nós poderíamos chamar de um homem gaúcho. Sabe, eu fui vários anos atrás, numa viagem missionária de 20 e poucos dias, para Campina, em São Leopoldo. Eu lembro de passar muito, eu passei esse período todo ali em Porto Alegre, em São Leopoldo. Foi um dos lugares mais importantes da minha história com Deus. E recentemente, no meio dessa tragédia, passaram um vídeo e mostraram uma parte de São Leopoldo que eu estive, todas debaixo d'água. Eu estive lá pregando o evangelho, eu estive lá, existem igrejas, pastores lá, células. Nós não conseguimos, gente, explicar o que está acontecendo. Nós podemos dizer que é um movimento apocalíptico? Podemos. Nós podemos dizer que é uma manifestação da natureza? Podemos. Podemos dizer que é culpa do homem e da degradação da natureza? Podemos. Mas como nós vamos dizer isso a alguém que sofre, alguém que chora? Cara, ninguém em sofrimento está buscando resposta científica. Ninguém em sofrimento está tentando encaixar na lógica cartesiana. Pessoas sofrem e apenas sofrem. Nós, como igreja, precisamos ser um pouco mais empáticos. Talvez perder um pouco do lado triunfalista que nos cerca. De todos poderosos, derramando palavras específicas. Precisamos aprender de uma vez por todas, igreja brasileira, o que ser um falso profeta significa. Nós precisamos parar de apenas postar no Instagram e achar que está tudo certo. De levantar uma voz crítica contra A ou B. Nós precisamos ser igreja para aqueles que sofrem. E há sofrimento no Rio Grande do Sul, mas há sofrimento dentro da tua casa em muitos momentos. Há sofrimento em Canoas, mas em muitos momentos há sofrimento dentro da tua escola. E olha aqui, em muitos momentos nós passamos por pessoas caídas. Nós passamos por pessoas assaltadas e não damos a mínima para elas. Nós passamos por pessoas que estão sofrendo, que estão em dor, que estão em angústia. E nós não damos a mínima. Nós seguimos a nossa vida, nós viramos a cara com indiferença. Indiferença que parece pulsar no nosso coração. Indiferença que parece ser uma palavra que não nos cabe, mas perfeitamente nos compreende. É muito fácil para alguns seguir uma trend do Instagram, hashtag SOS Rio Grande do Sul. Só que Jesus não nos chama para largar no Twitter com isso, para tirar proveito dessa situação. Jesus nos chama para chorar com os que choram. Jesus nos chama a nos mover ao ministério de misericórdia. Onde, segundo Tiago, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Pastor, mas eu não posso ir para o Rio Grande do Sul. Irmão, você pode se mover de muitas formas. E nós vamos falando aqui até o final do culto. Mas você pode entrar na tua faculdade como uma resposta de Deus para o sofrimento. Tem pessoas lá com pensamento suicida, sentando do teu lado dia após dia, e você age com indiferença. E elas continuam jogadas no chão. Às vezes você vem do culto e senta do lado de alguém visivelmente abatido. Ergue suas mãos, adora ao Senhor. Indiferença, e a pessoa continua caída no chão. Esse não é um papel do pastor. Esse é um papel da igreja. Esse não é o meu papel apenas porque eu sou um pastor, não porque eu sou crente. Esse é o teu papel porque foi salvo por Jesus. Jesus amou pessoas, veio ao mundo por pessoas, se entregou por pessoas. E nós, como igreja brasileira, muitas vezes estamos atrás do espetáculo. Estamos atrás da parede preta e da luz, e nada contra isso. Mas estamos atrás dos likes, dos pregadores famosos, do top list do Spotify, que Jesus nos livre de um juízo sobre isso, porque senão teremos um problema na nossa geração. Nossa geração enche os templos, mas é vazia da palavra. Nossa geração posta muito sobre Deus, mas não lê a palavra. Por isso as pessoas continuam sofrendo. Que igreja brasileira é essa que se levanta, enche o planalto, cresce como nunca, e o Brasil cada vez mais afunda na miséria? A igreja brasileira é fraca na palavra. A igreja brasileira é forte na experiência. Vazia. pessoas estão igual aquele ladrão, igual aquele rapaz, perdendo tudo, sem nada, e nós estamos jogando só para cá. Eu mudo de igreja, eu mudo de link no YouTube. Eu saio do culto que não me agrada. O algoritmo me ajuda. Desculpa, geração de igreja acomodada. Yuf, nós não seremos em nome de Jesus essa igreja. Eu não quero ser essa igreja, pastor dessa igreja. Nós, como igreja, não vamos ser essa igreja, nunca seremos e nunca fomos. Nós precisamos nos mover, romper o que talvez a nossa cultura eclesiástica brasileira está nos levando. Igreja abrindo igreja, do lado de igreja. Deu para entender? Gente preocupada com tudo, menos com quem Jesus mandou pregar. Aquele homem continua caído. E os religiosos passando. O primeiro que passa é um sacerdote. É aquele que deveria ligar pessoas a Deus. Sabe o que aprendemos no Novo Testamento? Sobre nós. Geração eleita. Sacerdócio real. Todos nós podemos levar pessoas até Cristo. Todos nós. Mas poucos de nós faz. O Espírito de Deus habita em nós. O véu que separava não separa mais. Temos livre acesso. Podemos chegar aos feridos e àqueles que sofrem. Com palavras de esperança e com palavras de renovo. Mas não fazemos. Queremos buscar dons do Espírito, mas não queremos buscar a misericórdia de Deus que deve ser espalhada pelo mundo. Queremos o hóspede. Queremos as musas. Mas não queremos o verdadeiro evangelho, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quantas vezes nós somos o sacerdote que passou e não fez nada? Cara, faça uma análise crítica. Quantas vezes você não passou por alguém em sofrimento e não fez nada? Precisamos ser confrontados com isso. Yuf, nós precisamos ser confrontados com essa palavra. Porque se nós estivéssemos amando, cuidando desse homem, dessa mulher caída que perdeu tudo, precisaríamos ligar para o pastor Wander e dizer que o culto do Yuf não cabe mais no templo e nós temos um problema. Precisaríamos ligar para o pastor Marcos, pastor das células, falar que as células vão ter que multiplicar muito rápido, porque estão chegando pessoas novas. Precisaríamos fazer 2, 3, 4 retiros. Porque quando a palavra de Deus é pregada, pessoas se convertem, sabia? Deixa eu te dizer uma coisa. Algo que eu aprendi com o pastor Michel Piragini, pastor da PIB de Curitiba. O nome de Jesus continua atraindo as multidões. O nome de Jesus continua atraindo as multidões. Nós não precisamos de hype, nós precisamos daquele que tem a palavra de vida eterna. Nós não precisamos de palavra de coach aqui, nós precisamos de Jesus, do próprio Deus sobre nós. Nós precisamos daquele que tem palavra de vida eterna. Escute aqui, o mundo precisa ouvir a palavra que você carrega dentro de você. Paulo diz aos Coríntios: vocês são como cartas escritas pelo dedo de Deus. Yuf, deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Vocês são como cartas escritas pelo dedo de Deus. Na PUC, na UFRJ, na UERJ, no Marcos Freitas, no Santa Mônica, no PH. Nós somos cartas escritas pelo dedo de Deus. Que essas cartas sejam lidas. Que nós conectemos pessoas a Deus, conectemos pessoas a Jesus. mas também passa por aquele homem, o levita. Ah, os levitas. Adoro os levitas. Os músicos? Não. Há um conceito muito errado, as pessoas acham, Vitória, que os levitas eram aqueles que cantavam, tocavam. Não, é verdade. Eles também faziam isso. Mas aqui, para o nosso ministério de adoração, para o nosso ministério de recepção, a ponte, para o alcance, que tira todas essas fotos lindas, para a galera da projeção que abençoa pessoas ao redor do mundo. Levitas, são todos vocês que cuidam das coisas do templo. Somos todos nós que servimos a Deus cuidando do templo, cuidando, preparando o ambiente para a adoração. Somos levitas. Mas quantas vezes a equipe da ponte fica recebendo pessoal? Sabe, a ponte, a gente colocou, você está vindo pela primeira vez, a gente tem várias equipes aqui, equipe para tudo. Equipe para tudo mesmo. Eu imaginar a gente tem equipe. Está fazendo até uma equipe de TI agora. A gente é chique. Geração G, nós estamos fazendo uma equipe de TI. Jovendo nossos raps, né, Pedro? Fazendo as coisas legais. A gente deu nome para as equipes, porque eu acho que é legal você dar um nome que remete ao que você deveria fazer. E tem muito a ver com o que o levita deveria ter feito com o homem. A nossa recepção, ela se chama Ponte, Equipe Ponte. Por que Equipe Ponte? Porque cabe a ela conectar pessoas à igreja local, conectar pessoas a Jesus. Não cabe a ela dar oi, boa noite para as pessoas. Mas muitas vezes, talvez você escreva na ponte, sirva na ponte e se confunda com isso. E se perca dando oi para as pessoas. Talvez você serve na adoração, se confunda. Ao invés de ministrar, apenas toque. Talvez você tire a foto. Se confunda. E acha que está fazendo apenas um reels maneiro. Quando, na verdade, você está pregando Cristo às nações. E vocês, tantas outras equipes, não perca o propósito. O propósito de nós como servos é cuidar deste que está caído. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão, Wilf. Wilf, olha para mim aqui, você que faz parte do Wilf, olha para mim. Você não veio aqui para resenha, ok? Apesar de ter resenha depois do culto e antes. Depois e antes. A tua resenha na hora do culto é um Espírito de Deus. Você não veio aqui para encontrar apenas um grupo de amigos. E não é que seja, não seja saudável tê-los. Mas você veio aqui para amar a Deus, receber de Deus. E para servir as pessoas, aqueles que Deus ama. Esse é o nosso propósito. Ser uma igreja de conexões é o que nós queremos. Mas muitas vezes nós servimos na casa de Deus, mas nós abandonamos aquilo que Deus quer. Vou repetir, às vezes nós servimos na casa de Deus e abandonamos o que verdadeiramente Jesus quer. Pastor, o que Jesus quer? Que nós amemos a Ele e amemos as pessoas. Quando qualquer dessas estruturas é quebrada, nós perdemos o sentido da fé. Quando qualquer uma dessas estruturas é quebrada, olha para mim, nós perdemos a base da nossa fé. Quando nós queremos amar apenas a Deus, isso não se reflete. Nas pessoas ao nosso redor temos um problema. Quando nós queremos apenas viver do social e não amamos a Deus, temos outro problema. Aquele homem continuou caído, enquanto o levita cuidava das coisas de Deus, mas não cuidava daquele pelo qual Jesus haveria de morrer. Muitas vezes, nós cuidamos das coisas de Deus, mas não dos amados de Deus. Muitas vezes, nós somos especialistas em cumprir escala e patéticos na pregação do Evangelho, na proclamação da misericórdia de Deus. Desculpa. Isso não é evangelho. servir na igreja todos os dias é maravilhoso, mas não faz de você um crente. Dura palavra, né? Aí vem o samaritano. Um cara de um povo e os judeus tinham rixa. Jesus está falando com um judeu. Falando, olha, o cara você tem rixa. O cara que você não gosta. O cara que você evita. O cara que você discrimina. Ele está sendo próximo. Em outras palavras, não seria uma falha na exegese falar o seguinte: ele está me servindo e você não. Yuf, é muito ruim. É muito ruim ser coadjuvante no reino de Deus. Sabe, eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, outra história, alguns anos aqui, muitos anos, esse templo estava sendo construído. Eu era novinho, devia ter 14 anos, 13 anos, sei lá. E eu sentei aqui, nessa plataforma. E eu lembro que eu sentei exatamente por aqui. Exatamente por aqui. Outro dia eu estava lembrando disso. A diferença é que, assim, aqui era cimento. Eu acho que o telhado já estava. O piso não, estava no contrapiso ainda. Se eu não me engano, a igreja fez um almoço para arrecadar dinheiro para pagar o templo. Eu acho que era isso. Depois eu perguntar para o pastor. Eu lembro que eu sentei aqui. Eu tinha 14 anos, eu tocava violão já liderava uma banda e tal. Eu sentei aqui. Exatamente onde eu estou. No meio. Não tinha cadeira, não tinha nada. Eu comecei a chorar. Chorei muito. E alguém que eu não lembro quem era. Não lembro mesmo. Não lembro se era meu pai, minha mãe, um pastor, um amigo. Eu não lembro. Eu acho que era o nosso pastor de jovens na época. Perguntou assim: tá tudo bem? Eu disse assim: tá. Só que Deus, de alguma forma, está me falando que eu vou viver muitas coisas grandes aqui. Muitas coisas grandes aqui. E eu virei essa chave quando eu pensei o seguinte: eu não quero ser aquele que senta nas cadeiras da igreja. Eu quero ser aquele que coloca as pessoas sentadas nela. Olha, uma experiência que deve ter... Eu tenho 32 anos, foi... Tinha 14, passou metade da minha vida já. Eu posso dizer a você que se envolver na obra de Deus é um privilégio. Se envolver na obra de Deus é um privilégio sem igual. Porque quando a gente se envolve, a gente percebe que a gente depende muito dele. Muito da nossa vaidade morre, sabia? Porque nós começamos a perceber que nós dependemos dele para tudo. Quando eu prego, eu dependo do Espírito para traduzir. Quando eu toco, eu dependo do Espírito para mover. Quando eu lidero, eu dependo da visão de Deus para poder guiar o rebanho. Quando eu oro, eu dependo do Espírito para falar através da palavra. Quando eu recebo, eu dependo da voz de Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso ser um protagonista no reino. É maravilhoso ser o samaritano daquela história. O samaritano não receberia a glória por isso, ele era só um samaritano. Mas o Senhor Deus sabia o que ele estava fazendo. E sabe, a gente tem um tema nessa noite: Deus e o sofrimento. Você pode estar perguntando: pastor, qual é a conexão disso tudo? Eu disse a vocês e continuo dizendo: teologicamente, nós não daremos conta de muitos sofrimentos desse mundo. Mas o que Deus tem a ver com isso? Deus envia samaritanos para cuidar de pessoas que sofrem. O que Deus tem a ver com isso? É que Deus levantou uma igreja para cuidar daqueles que sofrem. O que Deus tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? É é que Deus continua no controle das coisas, da história. O que nós temos a ver com o sofrimento do Rio Grande do Sul? Tudo. Sabe, Uf, nós recebemos uma missão. E eu já aceitei a missão. Nós, como igreja, vamos levantar várias toneladas de alimentos, de água, alimentos não, de água, de cobertor, enfim, tem uma lista. Passando no Instagram, está no nosso também. Está no Instagram da igreja. Tem uma tenda aqui fora enorme. Por que você chegou aqui sem nada? A gente aceitou lá com o pastor Vânia e falou, o IUF está dentro disso aqui. Mas mais do que isso, a gente vai trazer as coisas sim. Agora escuta aqui o teu pastor. Nós recebemos uma missão ainda maior. Dia 19, domingo que vem, vai sair, se Deus quiser, um caminhão daí com mais de 20 toneladas de coisa. Mais de 20 toneladas. Irmão, se precisar, a gente aluga o segundo, fazer 40. Vamos deixar Deus mover. Fala no teu condomínio, na tua escola, vamos trazer coisa, gente. Vamos ser o samaritano, vamos ser a resposta. E aí, Yuf, nós temos uma missão. Que é levar essas 20 toneladas para dentro do ônibus, do caminhão. Ah, garoto. Escuta aqui. Nós vamos, semana que vem, o culto vai ser completamente diferente. Você vai vir para o culto. Mas talvez o culto nem tenha hora para acabar, irmão. Traz o lanchinho, a gente vai falando contigo. Porque nós vamos pegar tudo o que estiver naquela tenda. Ouça, pastor, tudo o que estiver naquela tenda. Nós vamos colocar naquele caminhão. Para que no domingo a igreja como um todo, todos nós possamos abençoar aquele caminhão. E pedir a Deus que cada garrafa de água, que cada cobertor, pedir a Deus que cada brinquedo, pedir a Deus que cada item que está ali, seja a resposta de Deus ao sofrimento. Meu irmão, eu estou fazendo um desafio para você. De levantar o traseiro dessa cadeira aí. De vir até aqui no IUF com a gente. E levantar a força para carregar coisa para dentro de um caminhão. Pastor, que desafio louco. Nós, eu creio que a juventude é a força de uma igreja. E nessa hora é literal. Botar a mão na massa, irmão. Você fica aí puxando ferro na academia. Fazendo snatch no cross. Agora é a tua hora de levantar força para o Senhor. 20 toneladas, vai ser mais, ou mais que isso. Nós vamos colocar aqui. Pastor, se tiver e virar noite, eu só saio daqui quando a última garrafa de água estiver lá dentro. Mas preciso de alguém comigo. E se você está com a gente no desafio, você vai ficar em pé. Se você falar, pastor, pode contar comigo. Irmão, não fique em pé se isso não é a verdade para você. Eu não sei mais o que eu tenho que pregar aqui para dizer a você. Que você é a resposta de Deus para o sofrimento. Se Deus não está falando com você, não se constranja. Pode apagar a luz da galera. Não se constranja. Eu estou chamando aqueles valentes. Aqueles que vão levantar com um braço. Que vão dar a Cristo o sangue, a força, o suor. E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui simbolicamente. O que nós vamos fazer aqui na semana que vem seja um simbolismo profético de nós gastaremos a nossa vida para coroar o Senhor. Que seja um simbolismo profético de que nós ficaremos sim cansados, nós ficaremos sim esgotados, mas nós estaremos fazendo isso porque nós somos a resposta do sofrimento desse mundo. Nós somos a igreja. Pô, irmão, eu estou pregando sozinho aqui. Onde está a igreja de Cristo? Você vai erguer aí a sua mão, diga, Senhor, conta comigo. Ergue a tua mão aí, irmão, vamos. Ergue a tua voz aí, que tinha gente no Maracanã falando mais alto. Consagra aí a tua vida, fala, Deus, conta comigo, não é pastor não, irmão. Deus, conta comigo, eu quero ser a resposta desse mundo sofrido. Irmão, não viva a tua vida à toa, não gaste os melhores anos da tua vida. Se você vai gastar os seus melhores anos, que seja aos pés de Jesus. Oh, Deus. Que o melhor fôlego que você tem seja para servir o reino. Que o melhor da sua voz seja para proclamar o evangelho. Que os teus joelhos permaneçam firmes na presença de Deus. Não esmoreça não, Yuf, em oração. Para não. Você que está na internet, bota aí, pastor, conta comigo. Yuf, conta comigo, eu estou aí.